O cineasta espanhol naturalizado mexicano Luis Buñuel é referência na história do cinema, e não é à toa que nomes como Almodóvar e David Lynch o têm como um grande mestre, né, Felipe?
É isso mesmo, Jansen, e nos próximos dias a obra do cineasta vai estar mais perto do carioca, na obra Luis Buñuel, Vida e Obra, que vai trazer 20 filmes, sendo que muitos deles não são exibidos no Brasil há muito tempo. É uma oportunidade, portanto, única. Então a gente vai saber mais sobre essa mostra conversando com a curadora, a Silvia de Palma. Boa noite, Silvia, tudo bem?
Boa noite ao público.
A gente começa, então, perguntando o seguinte, Silvia, que características principais da obra do Buñuel você destaca e que o tornam um dos diretores mais importantes do cinema europeu?
Bom, o Buñuel tem uma obra híbrida, quase inclassificável, porque ele tem um estilo único que dialoga com várias escolas. Ele começou nos anos 20 fazendo com Salvador Dalí um filme que chama O Cão Andaluz, em que há uma série de experimentos através da imagem e do som e que se insere dentro da escola surrealista. Mas a partir dali ele vai transitar por vários estilos, ele inclusive vai passar uma temporada nos Estados Unidos, onde ele vai aprender muito da indústria americana cinematográfica e vai trazer para os seus filmes elementos que nós poderíamos chamar de surreais, mas na verdade é uma crítica pungente à sociedade ocidental e seus principais pilares institucionais, que é a Igreja Católica, a burguesia, a política, o poder. E então ele acaba sendo único por trazer esses elementos, né? E de uma certa maneira também muito contemporâneo, porque você vai ter obras dele da fase mexicana, que é parecido com obras do neorrealismo, ao mesmo tempo você vai ter obras da fase francesa, como O Fantasma da Liberdade, em que parece um filme muito moderno, onde a narrativa, ela tem várias histórias que se entrecortam, você não sabe se é sonho, se é realidade, vários elementos insólitos, no entanto, sempre apontando, provocando o olhar do espectador para aquela imagem que não é fácil, que não é pueril, que não é mastigada, como num cinema assim mais comercial, né? Você vê que tudo dele é pensado de uma maneira criativa, inventiva, para provocar o espectador a terminar a sua obra cinematográfica com sua reflexão, com o seu pensamento crítico.
Uhum. Então a provocação dele vinha não só na escolha dos temas, mas também na forma como apresentar esses temas, né? Como você disse, provocando o espectador. E você disse aí também sobre um dos primeiros filmes dele, Um Cão Andaluz, que está presente, né, na mostra, e que é em parceria com o Salvador Dalí. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse filme, como foi essa parceria entre eles.
Bom, na verdade, vários intelectuais dos anos 20, contemporâneos, tinham um projeto político anarquista que acabou virando surrealista, né? Mas esse filme foi feito com uma verba da mãe do Buñuel, um dinheiro financiado pela mãe dele, e acabou provocando um tremendo espanto, né, nos cineastas. Você tem uma ideia, assim, quando era perguntado qual é o seu grande cineasta da história, o Hitchcock falava Buñuel, né? Ele veio depois disso com um monte de invenções, a narrativa estética, como a narrativa discursiva, eram sempre provocativas, né? E mesmo os filmes que dialogam mais com melodrama, eles são tão pungentes, eles são tão de um humor ácido, uma crítica tão ácida, que você acaba trazendo para a contemporaneidade. Se esse filme fosse feito hoje, você fala, nossa, perfeitamente cabe na nossa realidade essa crítica, né? Como nos olvidados, os esquecidos. Mas esse filme especificamente provocou reação em cadeia. E ali ele já mostrava sua verve intempestiva, irreverente, provocativa, E dali ele conseguiu uma trajetória bastante singular dentro da história do cinema.
Uhum. E outro filme muito provocativo dele também e que está na mostra é A Bela da Tarde, né? Que causou muita polêmica quando foi lançado, né? Em 67.
Sim, porque até hoje as pessoas perguntam, né? Seria um sonho, a história é uma jovem senhora de classe média alta francesa que nas suas tardes gosta de fazer programas como se fosse uma prostituta, né? Então, A Bela da Tarde, o título é esse. Mas as pessoas se perguntam, será que ela viveu isso? Será que era um sonho dela? Será que era um desejo, fantasia do próprio casamento para que as coisas ficassem mais quentes? Até hoje as pessoas não sabem responder. Fato é que provoca, né? Ele transita nessas linhas tênues entre o sonho e a realidade, o sacro e o profano, uhum. Né? O político e o anarquista, né? E aí você fica justamente o que faz você refletir e se identificar de alguma forma, né?
Verdade. E para só destacar mais um filme, aliás, são 20 filmes, né?
Tem muito filme bom. Uhum. Tem o filme da fase mexicana 1, da fase mexicana 2. Eu destacaria Los Olvidados, Os Esquecidos. É uma obra-prima. Esse filme ele fez em 22 dias, uhum. Tudo.
Uhum.
Desde a filmagem até a montagem final.
Olha.
Ele era um cara que dava muita importância ao roteiro, tanto que é um dos poucos cineastas que valorizam o roteirista. Ele fala sempre da parceria dele com Jean-Claude Carrière. Uhum. Também tem o filme Viridiana, Tristana, tem Ensaio de um Crime, que é um filme genial, é um personagem que está sempre a ponto de cometer um assassinato e é sempre impedido. Tem Discreto Charme da Burguesia, que fala muito aos tempos atuais, é uma burguesia que está sempre à mercê do poder vigente, pode ser de esquerda ou de direita, mas que não consegue sair do lugar, não consegue se decidir.
Uhum.
Então é muito atual ainda. Tem Fantasma da Liberdade, O Anjo Exterminador, né?
Uhum.
Que trata de um jantar em que as pessoas não conseguem sair do lugar, essa mesma burguesia não consegue sair do lugar. Nazarim, que é um filme maravilhoso, né, que traz assim a imagem, assim, um tipo de um Cristo, né, misericordioso, que por ser tão misericordioso acaba sendo levado à morte nesse mundo de materialista e de desejos, né. Enfim,
bacana.
Eu destacaria esses filmes. E tem O Obscuro Objeto Desejo, que foi o último filme dele, em que a história é um senhor de meia-idade apaixonado por uma espanhola, que é representado por duas atrizes diferentes, a Conchita, e ele nunca consegue realizar seu desejo. A Conchita é virgem e ela coloca essa virgindade como o ápice da prova do amor. Se ele a ama de verdade, ele vai ter que passar por uma série de percalços até conseguir o seu prêmio. E durante o filme ele vai colecionando essas camisolas, que são as tentativas de possuir a sua Conchita. E que dizem que é uma metáfora da Espanha, né? É pura, casta, mas também profana e liberada, né? Seria esse contraste da Espanha.
Uhum.
Então esse filme é muito interessante de ser visto, porque foi o último filme que ele fez também.
Bom, e além de tantos filmes maravilhosos que você já citou aí, Silvia, também vai ter um convidado especial nessa mostra, que é o neto do Buñuel, que também é cineasta. Como é que vai ser essa participação?
É muito especial, porque o filho do Buñuel, que ajudou o Buñuel a fazer alguns filmes, ele está muito velhinho. E nós chamamos, então, o filho do filho, o neto, que é documentarista na TV Plus, em Paris. Ele já cobriu várias guerras, ele conhece profundamente a obra do avô, vai trazer elementos novos, né, uma visão nova dessa obra, vai falar das idiosincrasias do homem Buñuel, né, porque ao mesmo tempo que ele tinha essa genialidade, ali em casa ele era um homem bastante peculiar também, né, dormia no chão, enfrentava altos frios de camiseta, gostava de insetos, não falava em cinema nunca. Então, essas particularidades do homem. E é um jovem bastante interessado que as futuras gerações conheçam a obra do avô, que é uma obra, como eu disse, ainda muito contemporânea, que traz elementos incríveis. Você sabe que o Monty Python, por exemplo, diz que toda a obra que eles fizeram foi influenciada pelo Buñuel, né? O David Lynch, como vocês citaram, o Almodóvar, o Saura, o Glauber Rocha. Uhum. E, enfim, eu tenho que falar só mais uma coisinha também, das personagens femininas dos filmes, que são muito fortes. Então, é um dos poucos cineastas que traz muitas personagens femininas muito fortes e interessantes para serem vistas no cinema.
Muito legal. Olha, todos esses filmes, esses encontros vão ser exibidos aí na Caixa Cultural do Rio, do dia 23 de agosto ao dia 4 de setembro. Então, todo mundo convidado a participar da mostra Luiz Buñuel, Vida e Obra. E, Silvia, tem algum site para a gente conferir direitinho a programação, os horários?
Sim, tem. Na página do Facebook, você vai, Mostra Buñuel, Centro Cultural da Caixa, Almirante Barroso 25, 3 sessões por dia, abertura é amanhã às 18h15, cheguem mais cedo, porque está sujeito à lotação. E a Masterclass vai ser na quarta-feira, tem que fazer inscrição, é só entrar na página do Facebook, Mostra Buñuel, e lá tem toda a programação e tudo que vai ocorrer nessas 2 semanas de uma Olimpíada Cultural, vamos dizer assim.
Isso mesmo. Ótimo, então. Então, Mostra Luiz Buñuel, Vida e Obra, na Caixa Cultural, a partir do dia 23 de agosto a 4 de setembro. A gente conversou aqui com a curadora da mostra, a Silvia de Palma. Silvia, muito obrigado e muito sucesso na mostra.
Ó, espero vocês lá, vocês são meus convidados e o público também do programa. Venham todos, é imperdível.
É isso aí, muito obrigada. Uma ótima noite para você, Silvia.